Um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. No verão de 1896, o Sr. William Holt, um rico fabricante de Chicago, vivia temporariamente em uma pequena cidade do centro de Nova York, cujo nome a memória do escritor não reteve. O Sr. Holt havia tido problemas com sua esposa, de qual havia se separado um ano antes. Se o problema era algo mais sério do que incompatibilidade de temperamento, ele provavelmente é a única pessoa viva que sabe. Ele não é dependente do vício das confidências. No entanto, ele descreveu o incidente aqui relatado a pelo menos uma pessoa, sem exigir uma promessa de sigilo. Ele está residindo agora na Europa. Uma noite, ele havia deixado a casa de um irmão que ele estava visitando, para um passeio pela região. Pode-se presumir, seja qual for o valor da suposição, em relação ao que se diz ter ocorrido, que sua mente estava ocupada com reflexões sobre as suas infelicidades domésticas e as mudanças angustiantes que elas haviam provocado em sua vida. Quaisquer que tenham sido seus pensamentos, eles o possuíam de tal forma que ele não observava o lapso do tempo, nem para onde seus pés o levavam. Ele sabia apenas que havia passado muito além dos limites da cidade e que estava atravessando uma região solitária, por uma estrada que não tinha nenhuma semelhança com aquela pela qual ele havia deixado a vila. Em resumo, ele estava perdido. Percebendo seu infortúnio, ele sorriu. O centro de Nova York não é uma região perigosa, nem se perde por muito tempo nela. Ele se virou e voltou para o caminho que havia percorrido. Antes de ir embora, ele observou que a paisagem estava se tornando um pouco estranha. Estava brilhando. Tudo foi inundado por um brilho suave e vermelho, no qual ele viu sua sombra projetada na estrada que o precedeu. A lua está subindo, disse ele para si mesmo. Então ele se lembrou que era mais ou menos a hora da lua nova. E se aquele globo traiçoeiro estava em uma das suas etapas de visibilidade, ele já havia definido muito antes. Ele parou e enfrentou, procurando a fonte da luz que se ampliava rapidamente. Ao fazê-lo, sua sombra se virou e se deitou ao longo da estrada à sua frente, como antes. A luz ainda vinha de trás dele. Isso foi surpreendente. Ele não conseguia entender. Novamente ele se virou e, mais uma vez, olhando sucessivamente para cada ponto do horizonte, sempre a sombra estava à frente, sempre a luz atrás. Um vermelho calmo e horrível. Holt ficou atônito. Estupefato é a palavra que ele usou ao contá-la. Parece ter retido uma certa curiosidade inteligente. Para testar a intensidade da luz, cuja natureza e causa ele não podia determinar, ele tirou seu relógio, para ver se conseguia distinguir os números no mostrador. Eles eram claramente visíveis, e os ponteiros indicavam as 11 horas e 25 minutos. Naquele momento, a misteriosa iluminação de repente se intensificou. Um esplendor quase ofuscante, inundando todo o céu, apagando as estrelas e lançando a sombra monstruosa de si mesmo sobre a paisagem. Naquela iluminação desumana, ele viu perto dele, mas aparentemente no ar, a uma altitude considerável, a figura de sua esposa, vestida com suas roupas de noite, e segurando no peito a figura de seu filho. Os olhos dela estavam fixos nos dele, com uma expressão que posteriormente ele se dizia incapaz de nomear ou descrever, além de que não era desta vida. O clarão era momentâneo, seguido pela escuridão negra, na qual, entretanto, a aparição ainda se mostrava branca e imóvel. Depois, em graus insensíveis, desvaneceu-se e desapareceu, como uma imagem brilhante na retina após o fechamento dos olhos. Uma peculiaridade da aparição, pouco notada na época, mas depois lembrada, era que ela mostrava apenas a metade superior da imagem da mulher. Nada era visto abaixo da cintura. A escuridão repentina foi comparativa, não absoluta, pois gradualmente todos os objetos do ambiente se tornaram novamente visíveis. Ao amanhecer, Holt se viu entrando na aldeia, em um ponto oposto àquele em que ele havia deixado. Ele logo chegou à casa de seu irmão, que mal o reconheceu. Ele estava com olhos selvagens, abatido e cinzento como um rato. Quase incoerentemente, ele relatou a experiência de sua noite. "Vá para a cama, meu pobre companheiro", disse o irmão. "E espere, vamos ouvir mais sobre isto." Uma hora depois, veio o telegrama predestinado. A residência de Holt, em um dos subúrbios de Chicago, havia sido destruída pelo fogo. Com sua fuga cortada pelas chamas, sua esposa tinha aparecido em uma janela superior, com seu filho nos braços. Lá ela tinha ficado de pé, imóvel, aparentemente atordoada. Assim que os bombeiros chegaram com uma escada, o chão cedeu, e ela não foi mais vista. A morte é um fato que está irremediavelmente ligado à vida, mas que as pessoas geralmente não sabem como administrar, seja a sua própria ou a de um ente querido. Algumas pessoas asseguram ter a capacidade de prever quando alguém próximo está na hora de partir. E, inclusive, existe uma espécie recorrente de fantasma do adeus, onde algumas pessoas afirmam ver ou ouvir um ente querido distante exatamente na mesma hora em que ele faleceu. Neste contexto, um doutor chamado Christopher Kerr, da Universidade de Buffalo, descobriu que a maioria dos pacientes que ele tratou nos estágios finais e à beira da morte, muitas vezes vêm pessoas que amaram ao longo de suas vidas, algumas das quais podem estar mortas. Esta característica também inclui animais de estimação e objetos pessoais que foram importantes para o paciente terminal. No conto relatado anteriormente, a esposa de Holt poderia estar em tal sofrimento que desejou com suas últimas forças olhar uma vez mais nos olhos de quem tanto amou em vida, mas que por problemas cotidianos acabaram infelizmente se afastando. Seria possível algo assim ocorrer? Existem muitos mistérios entre a nossa realidade e o que vem depois. Porém, nesta história, o maior pesadelo do personagem se tornou realidade. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube. E, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema, enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no @podcastpesadelosreais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, leve um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.